Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Luciano Bugarin.
Oi.
E no programa de hoje, seguindo aqui os nossos minicasts do Oscar, vamos falar aqui sobre O Assassino da Lua das Flores. Obviamente não vai ter spoilers. E caso você queira escutar aí um programa completo com spoilers, é só procurar o nosso programa do Elementar 258, que lá eu e Natiel a gente comenta com spoilers. Mas aqui vai estar spoiler free e bora lá. Assassino da Lua das Flores, filme dirigido aí pelo Martin Scorsese. As indicações, além de melhor filme, foi melhor direção, melhor atriz para Lily Gladstone, melhor ator coadjuvante para De Niro, melhor trilha sonora, melhor canção original, que é o... Vou pedir desculpa aqui. Wazahazi, A Song for My People. Melhor trilha sonora, né? Melhor canção original. Melhor design de produção. Melhor fotografia. Melhor montagem. Melhor figurino.
O figurino desse filme é maravilhoso.
É, maravilhoso. Dando a sinopse aí, acompanhamos ali a tribo Osange, né? Que ela tinha sido movida do seu lugar original. Foi colocado pelo governo lá, colocou numa área lá. E eles descobriram petróleo. E teve uma onda ali constante, sistemática, apoiada pelo governo de genocídio, né? Aquilo ali é bizarro, cara. Assim, eu não sei você, mas quando eu vi o filme, eu não sabia que era baseado numa história real, né? Que era baseado num livro, né? Conta ali a história da tribo Osange, né? É, eu não sei você, mas, cara, quando eu vi o filme, assim, eu saí muito puto do filme, assim, por toda a situação. É, e quando... Aí eu falei, ah, fui dar uma pesquisada, assim, sabendo que aconteceu ali. Foi baseado numa história real, assim, aquilo ali foi, e teve a anuência do governo... Cara, eu fiquei mais puto ainda, assim. Se você viu esse filme, tu não ficou puto ali com a situação, assim, desculpa, você tá morto por dentro. E aí, Luciano, o que você achou do filme?
Então, eu sabia que era uma história real, até porque, assim, eu já tinha lido muito antes, assim, antes do Márcio Scorsese filmar, sobre o que era a história, né, o que ele estava baseando, como que teve a mudança do roteiro, né? E, assim, é uma história que eu não conhecia, assim. E acredito que, assim, a maior parte dos americanos também não conhecia essa história, né? Até porque, assim, uma coisa que eu achei curioso... Eu gostei muito do filme, aliás. Tô falando pra caramba, não respondi a pergunta, mas enfim. É, eu achei curioso que o filme é apresentado como um faroeste. E, assim, eu não entendi o filme como um faroeste. Pra mim, mais como se fosse um filme épico. Mas eu acho que ele tem essa... Ele é apresentado dessa forma porque ele tem um contraponto com os filmes clássicos de faroeste de Hollywood, que mostravam o desbravamento do oeste como uma coisa heróica, sem abordar como os indígenas eles foram sendo dizimados, né? E até se você pensar, por exemplo, na cultura americana atual, eles têm festividade, por exemplo, Ação de Graças, por exemplo, que é vendida como uma celebração da gratidão. Os indígenas teriam ensinado os colonos a plantar milho, e graças a eles os colonos sobreviveram, não sei o quê. Teve um grande banquete que uniu os povos, só que, na verdade, esse banquete teria sido, na verdade, uma celebração do triunfo, né, dos colonos sobre o povo Wampanoag. Inclusive, nessa celebração, teria a cabeça do chefe do povo indígena exibida como um troféu, né? Eu até lembrei, por exemplo, que a família Adams dois, né, que a Vandinha tem que fazer a peça na colônia de férias sobre sobre exatamente essa questão da Ação de Graças, né, e ela, não, isso não tem nada a ver, tipo, foi um massacre e vocês estão celebrando isso aí, né, e eu achei, assim, muito bem feito o filme, né, porque ele mostra tudo, assim, de uma forma muito crua, sabe, ele mostra a violência de uma forma não espetacularizada, mas, assim, uma forma realmente como ela é, assim, como as pessoas que cometem os atos de violência e de injustiça, eles fazem de uma forma, assim, quase que sem sentimentos, sem se preocupar, sem se importar que outras pessoas estão sofrendo. Quem são aquelas pessoas? Eles também têm direitos, né? É um filme bem forte também.
Sim, sim. Que, assim, ali é bizarro porque os Osanges ali são tratados como incapazes, né, cara? Porque eles não têm controle do próprio dinheiro, né?
É, eu acho que é muito, assim, a forma como eles não estavam preparados para a questão da ganância e das trapaças dos caras, dos empresários, serem muito ardilosos. Por exemplo, o personagem do Robert De Niro, né? William Hale, né? O personagem dele. Ele é um cara que é uma figura que eles consideram uma espécie de líder. ou pai, né? Ele sempre fala isso, né? E os caras parecem que têm uma estima por ele, porque ele é uma figura carismática, né? E ele pode ser visto como uma espécie até de evangelizador, né? Porque assim, ele mostra que ele tem um carinho pelo povo, mas ao mesmo tempo ele não respeita a cultura daquele povo, ele não respeita os direitos deles. Você vê que ele até sabe falar o idioma deles, né? Mas você vê que aquilo ali é toda uma fachada. E isso que é o que mais impressionante no filme, porque assim, o filme mostra que quem faz o mal não são só vilões que são feios, malvados. Tudo bem que o Robert De Niro tá feio atualmente, mas assim, não é pessoas caricatas que personificam quase que um demônio, uma figura demoníaca, eu sou um malvado, vou fazer maldade, mas assim, pessoas normais, aparentemente normais. Sim. Que pode até ser galanteadoras, que é o caso do personagem do Leonardo DiCaprio, né?
Uhum.
Então assim, os principais vilões desse filme, eles têm uma aparência amistosa, mas eles são dissimulados, eles são como seu vizinho que mora do seu lado, mas que você não imagina que ele pode ser uma pessoa totalmente desprezível, totalmente cruel, né? Então, assim, eu acho que é muito essa questão de, assim, não foi uma coisa explícita, foi uma coisa muito calculada, muito meticulosamente.
Sim, sim. E assim, pra ele, pro rei, assim, na cabeça dele, tu vendo, assim, ele não fez nada de errado.
E ele achava que ele tava fazendo certo, que, assim, como ninguém julgava nada, pra ele aquilo ali era como se fosse o direito, né? Do tipo, nós temos mais direitos do que eles na cabeça dele. Mas é isso que as pessoas distorcem as coisas, né? Elas têm uma visão distorcida pra justificar seus atos cruéis. E o negócio também que tem, assim, por exemplo, eles são desamparados, o povo lá, o povo Osage.
Uhum.
Assim, eles são donos das terras. Mas quem são os legisladores, né? Quem são as pessoas que fazem, que regulam e executam as leis?
Falei, eles não têm controle do próprio dinheiro, com o próprio banco lá controlava. Falou, pô, o dinheiro é meu. Tem uma cena lá que ela tá, que ela vai pegar um dinheiro lá, o cara do banco fala, ah, você gastou não sei quanto com carne, não sei quanto com não sei o quê. E o que acontecia, né? Como eles não tinham controle, os brancos ali meio que casavam ali com as pessoas da tribo Sanji. E eles pegavam, aí depois matavam, né? Tinha uma onda, tava ocorrendo uma onda de assassinatos ali, e eles herdavam ali as terras, ali a parte que cabia às pessoas ali, né? Então tem tudo ali, uma onda de assassinatos ali, com a própria anuência da força policial que não investigava, né? Os médicos ali que chegavam, às vezes davam, davam veneno pras pessoas, né? Tanto que teve um lance ali, teve uma eu gosto da cena, uma cena ali que o que, amigo, entre aspas, aí do Hale, que ele fala, ah, eu fiz um seguro no nome dele aí, eu quero meu dinheiro, né? Que ele meio que, o personagem do DiCaprio força ele, quer que faça ele ter feito um suicídio, né? Ter se matado, né? Só que se ele é meio trapalhão, né? Dá um tiro na parte de trás, né? Ele fala, pô, como é que alguém se mata com um tiro na parte de trás da cabeça, né? Então, aí ele perdeu o dinheiro, né? Então, cara, é bagulho bizonho, assim, bizarro, bizarro. E o filme conta um pouco também do início do FBI, né? Porque a situação tava tão crítica que a Molly, né? Ela foi a Washington falar lá com o presidente, né? E aí chamou a atenção ali do Edgar Hoover, começaram a investigar, né? Que tinham contratado investigadores particulares, que aí mataram, tem todas essas coisas, né? E uma outra coisa muito boa, assim, isso é legal no filme do Scorsese, que tu percebe a passagem de tempo, né? Sem te falar, né? Tu vê a passagem de tempo, assim, na rua, começa o filme ali, é uma coisa muito rural, né? Aí passa um tempo, que tem uma passagem de tempo grande, passa um tempo ali, né? A rua já começa meio que tá ali um terra batida já, mais ou menos pra ser asfaltado, e a gente meio que termina o filme já naquele coisa meio subúrbio americano, aquele padrãozinho, né? Com uma casa colada na outra e tal, né? Então, isso eu sempre gostei nos filmes do Scorsese, assim, essa passagem de tempo.
No Gangues de Nova York, inclusive, tem até uma similaridade, porque assim, mostra como que o estabelecimento de uma sociedade, muitas vezes, ele é fruto de um processo de muita violência e corrupção, né?
Sim, sim. Ah, aqui é a mesma
inclusive,
coisa.
No Gangues de Nova York, só um adendo aí que eu quero me exibir. Eu fui no Cinecittà, lá em Roma.
Olha.
E lá tem um pedaço do cenário do Gangues de Nova York que sobrou, porque assim, na cena que eles tacam fogo em tudo, uhum, os Scorsese quis tacar fogo em tudo mesmo. Então assim, ia ser filmado tudo de uma vez só. Não podia errar, porque ia queimar tudo, e aí eles deixaram lá as partes queimadas como uma curiosidade da visita. Olha lá, Scorsese filmou ali, Gangues de Nova York.
Filme longo, né? Tem 3 horas e 26, assim, eu vi no cinema, e cara, assim, o filme vai te conduzindo, assim, não sente a hora passar, cara. Eu gostei muito, assim, do ritmo, assim. E fale o que quiser, o Scorsese sabe fazer, cara.
Sim. É, assim, o filme, ele é muito isso, né? Uma forma de, assim, de mostrar como que a barbárie pode ser normalizada. base, né? A gente até comentou sobre isso no programa sobre o Zonas de Interesse, que já aconteceu diversas vezes ao longo da história, né? E normalmente esses fatos, assim, que são muito chocantes depois, são fatos que só causam indignação, assim, na maior parte das pessoas, tempos depois, depois que elas veem isso, né? Porque você vê, o sistema era todo corrompido. A quem que os vocês iam recorrer? Quem que ia ajudar eles? Ninguém iria ajudar eles, né? Então, assim, eu acho que a gente até pode pensar na questão de, assim, por isso que as pessoas falam sobre a importância, por exemplo, de ter diversidade e representatividade nos altos poderes, né? Aí sempre vem alguém com papo, ah, somos todos iguais, então vamos dividir a sociedade. É muito bonito isso na teoria, mas na hora que o bicho pega,
não funciona.
Quem que são as pessoas que vão ser perseguidas? Quem que são as pessoas que vão ser desprezadas? E eles vão recorrer a quem? O cara fala, um homem ele pode ser muito mais facilmente preso por chutar um cachorro do que assassinar um indígena. Eu acho que isso resume bem o que é esse acontecimento.
Exato, assim. E outra coisa também, a coisa assim que, pra mim, assim, um grande destaque assim, do filme, pra mim, cara, é a Lily Gladstone, né? Eu acho que ela merece ganhar aí como melhor atriz, cara.
Sim, também acho. Assim, a concorrência tá dura. Uhum. Acho que a Emma Stone e a Sandra Huller do Anatomia de uma Queda estão também em alta, mas realmente da Lily Gladstone a interpretação dela é muito boa, sabe? Ela tem aquela coisa assim de você ver que ela é uma pessoa que está sofrendo, mas não consegue, sei lá, pedir ajuda para alguém. Todas as pessoas da família dela estão morrendo. A pessoa que ela gosta, ela desconfia que pode estar causando uma emboscada para ela, fazendo mal para ela, né? E você vê que assim é como se ela tivesse realmente vivendo aquela sofreguidão daquela personagem, né? É um personagem muito forte. Acho que também, assim, foi até uma forma, assim, de ela entender um pouco das suas... Da sua própria ancestralidade, né? Eu acho que foi deve ter sido um trabalho assim, muito emocionante pra ela.
Que eu gosto muito da atuação do DiCaprio. Gostei muito da atuação do De Niro também. Eu acho que também se... Preciso ver o Pobres Criaturas e o American Fiction, mas o... Acho que o Robert Downey Jr. talvez ganhe como no Oppenheimer. Mas o... Se o Robert De Niro também ganhasse aí, também não acharia nada absurdo, não. E também a questão figurino, acho que ele merece também, cara.
É, o figurino é muito bom. E até o design de produção, né, que
sim,
você falou.
Sim.
Né? A forma como o ambiente também vai dando o tom do filme, vai passando a passagem de tempo, né? Mas eu acho que o DiCaprio foi injustiçado. Acho que ele devia ser, pelo menos, ter sido indicado, sabe?
Também acho.
Ele é um personagem assim, muito ambíguo, sabe? Ele aparenta ser uma coisa que ele não é. Porque assim, ele parece que realmente gosta da Molly, mas ao mesmo tempo ele aceita fazer mal a ela.
Ele é um pouco inocente, né? Inocente no caso, o tio tá aí levando ele na lábia, mas não, né, cara? Ele sabe o que tá fazendo, né?
É, eu não acho que ele seja inocente, mas eu acho que ele é um cara meio burro, né? Ele é um cara meio bronco, na verdade, né? Você vê lá que ele não parece um cara esperto.
É, ele não é inocente. Mas assim, o filme dá, às vezes, um pouco a noção assim, dele ser um pouco essa noção, assim, dele ser meio bronco e tal. Ele fazer as coisas assim mais na coisa do tio do que outra coisa. Mas ele não é inocente. Ele tem consciência do que fez.
Sim, mas ele é um cara bronco. Você vê que assim, ele fica chamando o tio de rei, porque o tio pediu, me chama de rei. Ele fica o filme todo chamando o cara de rei. Né? Tem toda aquela questão, até uma coisa meio máfia mesmo, né? Eu tenho que jurar a lealdade a esse cara, não sei o quê. Eu acho que o grande problema dele é que ele era ganancioso, muito ambicioso.
Sim.
Acho que se ele não fosse ganancioso, não fosse ambicioso, talvez ele não fosse embarcar nessa jornada assim, tão macabra, né? Assim, ele tem quase uma forma de... Quase uma aproximação com algum tipo de redenção no final, né? Mas, assim, nada que faça dele um santo, né? Mas que trabalha muito essa ambiguidade. A gente vê o filme, que isso é uma coisa que é muito comum também em alguns filmes dos Scorsese, a gente vê o filme pela ótica dos criminosos, né? De quem está fazendo o mal, né? Então a gente vê como que assim, o mal ele pode ser feito pela pessoa mais comum que você encontrar, que você conhecer. E eles não raciocinar como se aquilo fosse uma coisa ruim, ou como se fosse uma coisa deplorável, mas assim, como se fosse um negócio, basicamente, para eles era um negócio.
É, e todo mundo ali tava envolvido, né? A cidade inteira tava envolvida, sabe? Não tinha um inocente ali, né? Talvez tirando o próprio os Osange. Porque até uma cena, ele vai lá comprar um negócio lá, ele fala: ah, custa X, pô, tu tá me cobrando o preço Sanji.
Sim, não, você não tem nenhum personagem branco no filme que não é corrompido por alguma ganância.
Que até no início do filme lá, quando o cara pede pra tirar uma foto, $20. Eu falei, pô, $20 na década, acho que era ali é década de 20? Eu falei, pô, $20 é muita grana, cara. é muita grana.
Sim, com certeza. Você vê esses filmes de época, o cara chega lá, faz um monte de compra e quanto deu? Um dólar.
Cara, quando você já vê assim, essas coisas, assim, tu já vê que ninguém ali presta, sacou? Então...
Sim, não, nenhum dos personagens brancos são bons. Todos eles são ruins.
Outra coisa assim, que eu gosto muito dos filmes do Scorsese é que ele muda de gênero dentro do próprio filme, né? Porque a gente tá vendo esse filme... meio que, sei lá, um faroeste ali, meio mistério, essas coisas assim. Depois, ali do meio pro final, vira um filme de tribunal, né?
É, tem a coisa de investigação, que inclusive ia ser o foco inicial do filme, né? Ele, que o roteiro, na verdade, que o roteiro é baseado num livro-reportagem. E ele fala sobre a investigação, né? Então, assim, inicialmente o roteiro ia focar nessa questão das investigações conduzidas pela FBI. Como você falou, ele era uma instituição nova, ele foi criado no século XX. Mas ele passou a se centrar mais nos crimes em si. Ou seja, ele realmente mostrar o processo que foi de dizimar os Osage, né? Então, assim, eu acho que o filme ficou muito mais forte dessa forma. Eu acho que se fosse só um filme de investigação, não ia ter a mesma potência, né, do filme que tem, né? Que realmente é importante o quê? Fazer a denúncia do que estava acontecendo ali, do que aconteceu, porque não foi a única vez, não foi a primeira vez, pode ser que não seja a última vez, né? Eu acho que, assim, o filme mostra exatamente essa coisa, essa normalização de você ver um outro povo, assim, de forma inferior e de forma desumana, sabe? E isso é o processo, assim, de constituição de vários países, né? Estados Unidos é muito estabelecido nisso, até a gente pensar até na questão do Brasil, né? Agora, atualmente, questão do Yanomami, como tem todo esse massacre deles, assim, por causa do garimpo ilegal no Amazonas e Roraima, né? É muito isso, né? Assim, por muito tempo, há muito tempo na nossa história, as nações indígenas vêm sofrendo, assim, sistematicamente, com uma crueldade muito desenfreada da ganância do homem branco, sabe? Que não consegue viver sem tomar o que é dos indígenas, sem tentar destruir a cultura dos indígenas, a identidade dos indígenas, a própria existência deles. Então, assim, é muito forte e necessário, assim, o foco desse filme.
Cara, é um filme bem impactante, cara. É um filme muito bom, muito bem feito, né? E, cara, Scorsese é mestre, assim, cara. Sei que a galera, principalmente a galera aí, fã da Marvel aí, não gosta muito sabe, das últimas declarações dele aí, que até algumas coisas, assim, eu acho que da forma que ele falou, eu não concordo muito, né? Principalmente quando ele falou que filme de herói não é cinema. Eu acho que isso é menosprezar o trabalho da galera, assim, mas...
Eu não vejo a fala dele como desprezar, entendeu? Eu acho que ele quis dizer uma relação à linguagem artística mesmo, porque, assim, os filmes da Marvel são muita coisa, assim, mais de um entretenimento, mais uma indústria. Não acho que isso seja um demérito. É uma escolha, sabe? Uma escolha que eles fizeram de fazer.
Eu acho que a forma que ele fala, assim, passa uma arrogância, assim, que eu não...
Eu não senti uma arrogância, mas como uma defesa de, assim, você manter vivo o cinema como uma linguagem artística. Porque, assim, você tem um cinema comercial, você tem um cinema que é feito para as pessoas consumirem, pagarem, consumirem e pronto, se divertirem. E eu acho que isso, aos poucos, tem tirado muito espaço, especialmente Hollywood. Porque, assim, Hollywood tem muita grana rolando. Em outros países, eu acho que você ainda tem muito mais espaço para o cinema mais autoral. Mas você vê, por exemplo, o Scorsese é um gênio, mas os últimos filmes dele tiveram dificuldade de conseguir, assim, financiamento, sabe? Você vê, por exemplo, o Coppola. O Coppola agora vai lançar pode ser o último filme dele. Ele teve que pagar tudo do bolso dele. Várias vezes ele já fez isso, pagar filmes do bolso dele. E, assim, aí tem estúdio que vai lá e bota milhares e milhares de dólares fazendo os filmes, assim. Eu acho que tem muito uma coisa do exagero, sabe? Gastar...
Não, isso eu concordo. Isso aí eu concordo com ele. Eu só... A única parte da fala dele, assim, que eu não concordo muito é diminuir a... Assim, pra mim, tá? Assim, parece que tá diminuindo a galera que trabalha, que tá fazendo esse trabalho. Ah, isso aqui é uma coisa menor. Eu, por exemplo, não acho. Mas o ponto dele lá de... Ah, coisa desse predatório, essas coisas assim, tudo eu concordo.
Eu acho que é mais como se fosse uma coisa menos artística, assim, por exemplo. Vamos pensar em relação de comida, por exemplo. Fast food. Fast food é uma comida que não tem qualidade gastronômica, por exemplo. Mas, assim, não vai deixar de existir, porque as pessoas gostam disso. Às vezes o sabor é bom, por exemplo. Eu gosto, por exemplo, de Spoleto. Spoleto, pra mim, é fast food. KFC, fast food. Assim, eu sei que, assim, não é interessante eu ficar comendo tudo aquilo toda hora. Mas, de vez em quando, é bom. Eu acho legal, né? E é uma gastronomia inferior, assim. A gastronomia que é feita com coisas frescas e tal. Mas isso não é um demérito, sabe? Não é falar que eles não prestam, tem que fechar tudo, né? Eu acho que nada é radical, mas eu acho que ele estava tentando mais defender mesmo essa coisa da visão artística do cinema realmente como uma linguagem artística, e não falando, o trabalho dele não presta, tá?
Sim, sim.
Eu acho que você pode fazer isso em vários cantos, música também.
Sim.
O que é a música mais artística, o que é a música feita apenas para consumo, que existe, assim, vamos fingir que não existe, tem músicas que são feitas só para consumo,
sim.
Que isso seja ruim, eu ouço algumas músicas que são feitas só para consumo, mas é questão de se reconhecer isso, e eu acho que ele tem medo de que a parte do cinema artístico seja cada vez mais engolida pelo mercado, né?
Principalmente em Hollywood, eu acho, né, cara, porque assim, tu vê, tá nessa onda, assim, né, cara, tanto que o Passando da Lua das Flores aí, né, cara, só saiu por causa da Apple mesmo.
Sim, você vê que é um filme que não deu lucro.
É, isso pro filme era irrelevante, né, ele só saiu no cinema pra poder concorrer às premiações.
É, até porque os Scorsese gostam dessa coisa de filme sair no cinema, né, fez o filme também o Irlandês pro Netflix. Mas saiu no cinema também.
Também pra Apple, o importante é o nome dela tá lá, né? E talvez ganhar um outro Oscar aí de melhor filme antes da Netflix. Para pensar, a Apple já tem dois, né? Já tem um, né? O Sou do Coração.
Ah, Coda?
É, o Coda. É isso.
Ah, é da Apple?
É da Apple, é. Coda é da Apple. No Ritmo do Coração, quer dizer o nome.
Ah, isso. Não, mas assim, é um filme muito bom, assim. É, realmente, é um filme bem grande. Talvez quem não esteja acostumado, assim, com filmes mais longos, mais cansativos, mas... Você falou, ele não é nem de mais nem de menos. Yeah. Eu acho que ele é exatamente o que o filme pede, sabe? E tem uma cena também que eu acho legal, que é quando a Molly tá com o personagem Leonardo DiCaprio, né? Que ela cala a boca, tu fala, para de falar, só ouve a tempestade. Eu acho que isso mostra um pouco também como que são pessoas, assim, de origens diferentes, que têm uma percepção muito distinta, assim, de encarar o mundo, de encarar a vida, né?
E como a gente falou do lance do Oppenheimer, né? É, ele tá na Apple TV, né? Então tem na Prime lá, pra alugar, caso você queira ver. Mas se você não conseguir ver ele todo de uma vez, deu uns pouquinhos, mas assista. Assim, como a gente falou do Oppenheimer, assista, porque eu acho que é um filme que vale a pena ver. É. É, por mais que o Scorsese não goste disso, de ver um filme quebrado, mas, pô, vendo seu ritmo, mas assista, assim.
É, eu tô com ele, eu gosto disso não. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa?
Tento ver, mas às vezes não dá, né? Tô com sono, preciso fazer alguma outra coisa, mas eu vejo no. Vê no seu tempo, mas vê. O importante é ver o
filme. É, realmente, o importante é ver. Mas é muito bom o filme.
Cara, eu vou apostar na Lily Gladstone aqui.
Uhum.
Talvez lá os técnicos lá, figurino, design de produção. Mas design de produção também, o Barbie, eu acho que o Barbie também vem bem forte. Eu acho que o figurino e a Lily Gladstone aí como a melhor atriz.
É, a edição também é muito boa, a fotografia também
sim,
é muito boa.
Sim, sim, sim.
Eu acho que seria mais que justo se o Scorsese ganhasse a direção. Mas eu acho que vai acabar indo pro Nolan mesmo.
Porque, assim, eu vou te falar, hein? O que ele ganhou foi pelos Infiltrados, né? Eu acho o filme mais fraco dele, tá?
Primeiro que os Scorsese não tem filme fraco, só pra começar por aí. Mas o Infiltrados é muito bom.
Eu acho Infiltrados um filme fraco, assim. Eu prefiro a versão coreana.
Assim, eu só acho, assim, meio estranho o único filme dele que ganhou um Oscar de melhor filme ser um remake. Mas, assim, o filme é muito bom.
Eu não. Assim, eu acho que tinha todos os outros assim, dele, assim, que ele. Anterior a Infiltrados, merecia ganhar mais até do que.
Sim, não, ele tem muitos filmes. Tô dizendo que é um filme.
Sim,
não
sim,
é o melhor
sim.
filme dele. Mas
sim, sim.
Não é assim que eu falei. Ele não tem filme ruim.
Eu acho que deram pra ele com medo dele morrer e não deram um prêmio pra ele em vida.
É, eu acho que é uma coisa esquisita, sabe? Tipo. Ele perde a chance de premiar e depois ele acaba premiando por outro, uma compensação. Pra mim, assim, o caso mais claro disso, até a própria pessoa que ganhou, ela disse isso, foi a Judi Dench. Ela tinha sido indicada para o Oscar de melhor atriz por um filme que eu não lembro o nome agora, que é um que ela faz a Rainha Vitória.
Uhum.
E ela não ganhou. E assim, no ano seguinte ela ganhou pelo atriz coadjuvante pelo Shakespeare Apaixonado. E ela falou, nossa, eu não ganhei no ano passado pro filme tal, não sei o quê, e agora eu ganhei pro filme que eu 5 minutos.
É, exato.
E nem sei no filme qual foi todo o peso da campanha, né?
Seu Einstein, né? A gente sabe. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Assisto aí o Assassino da Lua das Flores. É um filmaço. Esse ano aí tem... Cara, eu tenho gostado da maior parte dos filmes aí. Acho que dos que a gente gravou até o momento, assim, eu gostei de todos, assim.
Sim, eu não tenho gostado de todos até agora. Mas só falta ver dois, que é o Maestro e o American Fear. Inclusive, parece que surgiu agora, né? No no Prime Video do nada.
Graças a Deus que chegou, né? E a Prime não divulga nada, né? Chegou e não falou, não divulga, é bizarro. Mas eu tô aí, cara. Eu gostei dos que a gente gravou, gostei praticamente todos. Mas o meu favorito é o Assassino da Lua das Flores, o Vidas Passadas e o Rejeitados. Estão acima, assim. Mas...
gostei desses três. Com um fraco pelo Vidas Passadas. Mas é só pra terminar, eu queria comentar um pouco do final também.
Manda aí.
O final, ele tem uma coisa assim, quebra um pouco o ritmo, né? Que aparece eles como se fosse um programa de rádio, né?
Uhum.
Falando sobre o caso, os desdobramentos do caso. Inclusive o próprio Scorsese aparece, né? Fazendo uma ponte. Isso é uma coisa que eu até acho curioso também. O Scorsese atua muito bem. Eu queria saber por que ele não atua muito mais, sabe?
É.
Então, ele é assim, é de atuar mesmo, porque ele tem um filme do Kurosawa, se chama Sonhos. Ele tem um. São várias histórias, né? E tem uma que é um pintor japonês que entra no, nas telas do Van Gogh. E o Scorsese interpreta o Van Gogh, né? É uma parte bem interessante. Tem um outro filme também que ele interpreta um cineasta. É um filme com Robert De Niro que fala sobre o macartismo, que é culpado por suspeito. O filme não é lá essas coisas, não, mas a interpretação dele é boa. Acho que às vezes ele podia interpretar um pouco mais. Mas enfim. Mas tem, eu ia falar do final. Não sei, eu entendi que aquilo ali era mais como se fosse uma crítica, assim, a espetacularização do sofrimento, sabe? Porque a forma como esses programas, o programa de rádio é mostrado, sabe? Quase como aquilo que a gente tava falando no Zona de Interesse. Como, por exemplo, programas atuais, como no Brasil, como tipo da Atena, essas coisas, como se fosse uma diversão sobre a desgraça alheia, e talvez isso fosse a forma como era na época, que era na rádio, né? Não sei, eu sentia essa coisa assim, essa cena final, como se fosse isso, uma crítica à espetacularização do sofrimento, banalização também de passagens da história, que pessoas morreram de forma brutal, e essa foi a minha percepção do final.
Não, total. E manda aí suas considerações finais aí, seu jabá.
Beleza. Bom, é isso. Se vocês puderem ver, vejam aí o Assassinos da Lua das Flores. Não tenham medo da longa duração. É um filme que flui bem. Bom, quem tiver interesse aí, eu tô nas redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube. Luciano Bugarin Filmes, tudo junto. Bugarin é B-U-G-A-R-I-N de nariz. Lá eu sempre dou aqui dicas de filmes, de livros. Tem um pouco de conteúdo autoral também. Falo também um pouco sobre educação e também escrevo críticas dos filmes que vão estreando no site Vivente Andante e de vez em quando participo aqui do podcast Elementar. Espero que vocês estejam gostando aí dos minicasts do Oscar. E é isso aí, valeu.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu.
Valeu.